Atos capítulo 20. Eu vou ler o mesmo texto todas as noites, hoje, amanhã e domingo. E eu quero expor de poucos versos algumas coisas que creio são importantes. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. A partir do verso 17, me ouçam atentamente. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, é Paulo que chamou esses presbíteros: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler outros versos logo depois, mas nesta noite eu quero expor o verso 19, amanhã o verso 20 e depois de amanhã o verso 21. Eu quero dar uma passeada na escritura para mostrar a vocês e ilustrar a vocês o que Paulo estava querendo dizer com servir ao Senhor. Eu gostaria que alguém orasse por mim para que Deus me desse voz e me desse mais do que a voz, a graça de falar o que é verdadeiro a respeito das coisas que eu vou falar. Alguém voluntariamente ore ao Senhor, por favor. Amém. A igreja pode assentar-se. Eu vou ler novamente o verso 18, os versos 18 e 19. Mantenham suas Bíblias abertas. E quando se encontraram com Paulo na praia, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor. Este capítulo de Atos dos Apóstolos é uma espécie de um discurso de despedida de um pastor depois de algum tempo na sua igreja. Eu vou mostrar a vocês que é um discurso de despedida. Alguém leia o verso 29. Isto, eu sei quando? E depois da minha partida. Se você andar um pouquinho mais para frente, você vai ver do verso 33. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Imaginem, senhores, homens e mulheres e adolescentes e crianças e moços, despedindo-se do ministro de Deus, entristecidos, diz o texto, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, de que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. É o discurso de despedida de um homem que gastou algum tempo no ministério cristão entre os irmãos de Éfeso, e agora ele fala aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso. É como se ele estivesse dizendo: pessoal, eu estou no final da minha carreira entre vocês, muitos sofrimentos me esperam, vou partir daqui e vou entregar a vocês o cuidado desta igreja. De agora em diante o ministério será entregue nas mãos de vocês, e vocês puderam observar o meu comportamento entre vocês desde o primeiro dia que cheguei aqui na Ásia até agora. É como se eles tivessem dito: vida limpa, vocês me conhecem desde o começo até agora, como foi que eu me portei, no verso 18, como foi que eu me portei perante vocês nesta região. E Paulo, no capítulo todo, é pena que nós não lemos hoje, mas amanhã, se Deus quiser, vamos ler todo o restante do capítulo. Paulo nunca exige dos irmãos da fé aquilo que ele primeiramente não faça. Quando ele pede alguma coisa, é que ele faz primeiro. Por isso que em vários lugares ele insta aos seus irmãos, dizendo: sede imitadores como eu sou de Jesus. Ele quer que as pessoas sigam uma vida de retidão, mas ele é o primeiro a seguir. Ele se dirige aos seus irmãos com um comportamento exemplar para poder exigir deles fidelidade ao Senhor. E ele falou: desde o primeiro dia até agora, eu venho servindo ao Senhor. Eu quero tirar alguns conceitos errôneos sobre servir. Servindo ao Senhor, disse Paulo. Se eu perguntasse aqui na igreja, quem é que serve ao Senhor aqui? Quem é que levantaria a mão? Quem é que serve ao Senhor aqui? Quase todo mundo. Os senhores estão enganados. Eu vou mostrar a vocês. Alguém abre para mim Atos, ainda no mesmo livro de Atos, 17. Atos 17, alguém leia, por favor, o versículo 25. Paulo está apresentando o Deus verdadeiro às pessoas lá da Grécia Antiga, onde as Olimpíadas aconteceram neste ano. Ele estava apresentando quem era o Deus verdadeiro em contraste com os deuses do panteão grego. No verso 23 em diante, alguém lê em voz alta, porque a chuva está mais amena agora.
Porque, passando eu, e vendo os nossos atuários, achei também o altar, e que está escrito, ao Deus desconhecido. Esse coito que vós notais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio.
É esse Deus de quem eu vou falar agora.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em tempos feitos por mãos de
homens. Nenhum outro Deus do panteão grego, que é do conjunto de deuses gregos, do conjunto de deuses romanos, era desse jeito. O Deus que trouxe à existência todas as coisas. E olha agora.
Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as
coisas. Até aí. Ele não é o quê? Não é servido por mãos humanas. Se eu perguntasse a vocês, vocês servem ao Senhor? Todo mundo disse, eu sirvo ao Senhor. Eu pergunto, o que é que você faz para ele? O que é que ele precisa? Vocês podem me servir, eu posso servir vocês, porque nós somos gente carente. Nós somos gente necessitada. Nós somos pessoas que precisamos ir desesperadamente uns dos outros. Nós podemos e devemos servir aos outros. Mas eu pergunto, o que é que você pode fazer para Deus que Ele não tenha? O que é que você pode fazer para Deus que Ele precise? Deixa eu perguntar outra vez. Quem é que serve ao Senhor aqui? Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então, presta atenção. Quando alguém lhe perguntar, você serve ao Senhor? Você passa a mão no seu bigode, se é que você tem, e você fala assim, o que isso quer dizer por servir? Porque Paulo servia. Vou mostrar já. Algumas pessoas são educadas mal na igreja quando ministros dizem assim, no Senhor, nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer isto, fazer aquilo, porque o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa nada. Deus não precisa do que você possa fazer. Deus não precisa de mim. Ele me dá o santo privilégio de fazer coisas que eu devo fazer, mas Ele podia fazê-las sem mim. Ele podia abrir os alto-falantes celestiais. Aliás, nada de alto-falante, é alto-falante instrumento. Ele podia diretamente fazer com que as pessoas ouvissem o trovejar da sua voz. Ele podia fazer pessoas todas ouvirem a sua voz e, se quisesse, convertê-las todas. Deus não precisa de você. Nunca pense que Deus precisa do seu auxílio. Ele não é servido por mãos humanas. Portanto, quando alguém perguntar maldosamente, como eu fiz a vocês, quem é que serve ao Senhor aqui? Você segura. Não pense que Deus precisa do seu serviço como nós precisamos uns dos outros. Eu acho que vocês não vão se esquecer disso. Deus não precisa do seu serviço. Mas Paulo servia ao Senhor. Uai, diz o maneiro, como é que o Senhor diz que nós não servimos a Deus quando Paulo diz que serve a Deus? Mas um sentido, quer ver? Quero tirar a ideia errônea agora, não vou fazer pergunta não. Olha, eu vou dizer, quem é que serve ao Senhor? Eu respondo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou mostrar para vocês, se eu quiser, vários versos em que a Escritura fala que os homens servem ao Senhor. O texto fala, servi ao Senhor com alegria. Mas eu não estou entendendo, pastor. O senhor disse agora que a gente não serve, mas está dizendo agora que serve. Percebam, há certas coisas que precisam fazer distinção. Em todos os lugares onde aparece, servi ao Senhor com alegria. Eu quero que alguém leia, hoje ninguém vai embora, né? Hoje a chuva vai longe, então vamos ficar aqui batendo papo sobre essas coisas. Abra para mim alguém, por favor. Abra para mim em alguns textos. Por exemplo, Atos 26, aí pertinho, Atos 26, 7. Alguém pode ler? Outra pessoa já acha Atos 24, 14. 26, 7. Pode ler, 26, 7. Isto, servindo a Deus quando? Noite e dia. Tá? Só para essa expressão. 24, 14. Aí, assim eu sirvo ao Deus de meus pais. Mais um só. Hebreus 12. Tenho vários aqui, mas Hebreus 12, 28, 29. Eu leio outro texto agora enquanto alguém acha. Diz lá, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, Paulo fala. Olha lá, Hebreus 12, 28 e 29. Pela qual servimos a Deus. Que jeito? De modo que agrada a Ele. Porque Deus é fogo consumidor. Não é que está aí? Oh, eu não entendi, você vai dizer. Eu não sirvo a Deus porque Ele não precisa de mim. No entanto, a Escritura fala que servi ao Senhor. Vem cá, um vem cá. Diga em inglês para eles que você vai no culto hoje.
I'm going to the church service tonight.
Oh. Ele disse, eu vou ao serviço hoje à noite. Em inglês, serviço é sinônimo de culto. Culto. E as traduções nossas refletem um pouquinho esta coisa, esse conceito em inglês. Se eu falar aqui em português, aqui em Minas Gerais, eu vou para o serviço agora. O que você entende? Ah, vou trabalhar na fábrica ou fazer outra coisa qualquer. Menos culto. Então você nunca pode traduzir aqui. Quem vem ao serviço hoje à noite? Não pode. Sabem de uma coisa? Em todos esses lugares, em outros mais que nós não lemos, todos esses verbos que os senhores leram, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servimos ao Senhor. Deixa eu falar em grego aqui. O verbo grego aqui é latreuo. De onde vem a nossa palavra portuguesa latria? Que quer dizer? O que é idolatria? Culto ao ídolo. Então o verbo é latreuo, significa eu e minha casa cultuaremos ou adoraremos ao Senhor. Quando você ler aí, se substitua a palavra serviço por cultuar ou adorar. Então eu leria, por exemplo, nos versos que alguém leu aí, eu leria assim: a qual as nossas 12 tribos cultuando a Deus, de que jeito? Fervorosamente. Porém, confesso-te, falou o texto, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu cultuo ao Deus de nossos pais. O texto que foi lido agora por dois irmãos, o último de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, eu tenho uma outra tradução aqui, mas é parecido com o de vocês, retenhamos a graça pela qual cultuamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, se você entender sirvo ao Senhor como sendo cultuar ao Senhor, não tem problema nenhum. Deus precisa do seu culto? Deus não precisa. Deus se basta a si mesmo, ele não precisa de nada, mas ele faz questão de que os homens o adorem, porque Deus criou os homens para que o adorassem. Então, se você entender, eu sirvo ao Senhor como eu adoro o Senhor, eu não tenho nenhum problema. É uma tradução ruim para a nossa língua. Podia perfeitamente usar o verbo servir como cultuar ou adorar, tá? Porque o verbo no grego é cultuar, é adorar. Todos eles, vocês lerem. Bom, mas Paulo aqui está falando de outra coisa diferente dessas duas que eu mencionei. Lembra? Há um sentido em que você diz que você serve ao Senhor, mas eu falei, vocês não servem, porque Deus não precisa ser servido. O segundo sentido que aparece servir ao Senhor aí é, significa? Não ouvi? Cultuar, adorar. E há um terceiro sentido neste texto que eu quero trazer agora, que é o que Paulo usa. Ele fala servindo ao Senhor. Eu acho que vocês ouviram falar, porque aqui em Minas Gerais não tem mar, né? Vocês ouviram falar de um navio que veio algumas vezes para o Brasil, chamado navio cristão, que trazia missionários e pregava o evangelho nos portos. Alguém se lembra o nome dele? Dulos. Dulos. Essa palavra é que Paulo usa aqui. O verbo é duleo, isto é, dulos significa servo. É aquele que faz a vontade do seu Senhor. O que Paulo está falando aqui é: desde o primeiro dia que eu cheguei na Ásia até agora, eu tenho feito a vontade do meu Senhor. Eu tenho servido ao Senhor. A palavra dulos é uma palavra que nós devemos aprender. Quando eu falar que dulos ou duloi no plural, eu não vou falar mais escravo nem servo. Vou falar dulos e vou falar duloi, que é plural. Servo, servos. Então vocês aprendem uma palavra em grego. Paulo estava servindo ao Senhor, conforme o nosso texto aqui nesta noite. Então, ele está servindo ao Senhor, estando à disposição do seu Senhor. Veja que este serviço ao Senhor deve ser feito para agradar ao seu Senhor. Só escutem o que eu vou ler, Gálatas 1:10. Eu só estou estudando Gálatas aqui. Então, olha o que diz o texto. E eu leio na minha tradução: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Gálatas 1:10. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria dulos de Cristo. O que faz um servo? O que faz um escravo? Ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. E ainda mais, ele tem que, em fazendo a vontade do seu Senhor, ele tem que agradar ao seu Senhor. Então Paulo está dizendo: eu tenho servido ao Senhor, eu tenho agradado ao Senhor, eu tenho estado à disposição do meu Senhor para fazer as coisas que no seu reino precisam feitas, não porque ele carece de mim, mas porque ele me comissionou para fazer essas coisas. Durante o tempo todo, Paulo tinha em mente o seu dever de agradar a Deus e não tinha obrigação alguma de satisfazer nem de agradar aos homens. Porque se eu agrado aos homens, dizia ele em Gálatas, eu não sou doulos de Deus. Portanto, o meu desejo é agradar a Deus. Paulo não era como muitos de nós pastores e muitos dos crentes são, não era um agradador de homens. Ele, na verdade, não tinha a disposição de viver falando coisas que a congregação tivesse os seus ouvidos agradáveis. Não, Paulo, antes que aos homens, ele agradava ao seu Senhor. E se os crentes pertenciam ao Senhor, realmente eram membros do corpo de Cristo, portanto, tinham coisas agradáveis aos seus ouvidos, porque o que agrada a Deus deve nos agradar. Mas ele não era um agradador de pessoas, ele não fazia as coisas para as pessoas ficarem contentes com ele, para ele ter ibope com elas. Paulo procurava agradar ao seu Senhor. É como se ele tivesse dito assim: eu não estou servindo a homens, eu não sou ministro de Deus para satisfazer os caprichos dos homens. Quando eu prego a verdade, eu não me preocupo com o que vai acontecer, nem com o que as pessoas vão pensar de mim. Quando eu prego o Evangelho, o meu objetivo não é agradar as pessoas que me ouvem. Se eu agradasse os homens, eu não seria doulos de Jesus Cristo. Nunca alterei os meus sermões. Eu nunca alterei o meu ensino, a minha pregação para agradar quem quer que seja. Eu devo obediência ao Senhor que me chamou, porque eu sou doulos dele. Então, servir ao Senhor é estar à disposição do seu Senhor para fazer as coisas ordenadas pelo seu Senhor, mas de modo que traga agrado ao seu Senhor. Se é uma pessoa, você deve agradar várias vezes. Se você é várias pessoas, se você é marido, agrada a sua mulher. Se você é mulher, agrada o seu marido. Agrade as pessoas com quem você convive, mas não sacrifique a verdade por causa disso e em nome disso. Porque antes de que qualquer um do nosso relacionamento, nós temos que agradar ao nosso Senhor. Infelizmente, por toda a história da igreja, e principalmente nesta nossa geração, temos visto alguns ministros e presbíteros, ou pregadores de um modo geral, ensinarem uma nova mensagem, um novo evangelho, simplesmente porque não querem ser politicamente incorretos. Eles não querem ferir as pessoas, eles não querem magoar as pessoas, então eles falam coisas suaves, coisas boas, como simplesmente essa: Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, nada mais. O objetivo deles é estar bem com a congregação, com o seu auditório, mais do que com Deus. Mas o objetivo dos líderes do povo de Deus, e Paulo estava falando aqui a líderes, eles deviam servir ao Senhor, isto é, agradar ao seu Senhor e não a homens. Você não deve procurar popularidade se você lida com pessoas. Por favor, seja gentil, seja amável, seja terno, mas seja verdadeiro. Porque você está a serviço do seu Senhor. Você tem que ser porta-voz do seu Senhor. Isso é servir ao Senhor, estar à disposição dele para fazer as coisas que têm de ser feitas. Portanto, ser um doulos de Deus significa fazer somente a sua vontade para lhe agradar. Mesmo quando você serve aos homens, você tem que aprender a fazê-lo como se você estivesse servindo a Cristo Jesus. Qualquer coisa que nós fazemos uns pelos outros, nós temos que ter em mente o dever de fazer como se fosse diretamente para Deus. Deus não precisa de você. Deus não carece de nada. Ao contrário, vocês acabaram de cantar:
A minha igreja canta assim: careço de Jesus. Aqui, preciso de Jesus. Você sim precisa dele, ele não de você. No entanto, você tem que estar a serviço dele, sendo um soldado de Cristo Jesus, sendo um doulos de Cristo Jesus, para agradar a ele. Eu leio um texto mais. Alguém pode ler para mim? Efésios 6, versos 5 a 7. Efésios 6, 5 a 7. Alguém lê em voz alta e presta atenção no texto. Veja o que eu disse até agora combina com o texto.
Quanto aos outros servos, obedecei a vossos senhores e sua carne, que foi entendido, na sinceridade do coração, como a quem não perdendo a vista para agradar os homens, a todos servos livres, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor.
Quando você serve, isto é, quando você é doulos de alguém, se deve fazer como se estivesse fazendo para Jesus. E a função sua é agradar. Você já teve um empregado seu na sua casa, ou empregada, que faz as coisas na marra porque você fica em cima? Como é gostoso ver alguém fazendo as coisas alegremente para agradar o seu senhor. Ora, se nós temos o dever de agradar os nossos patrões, os nossos senhores, muito mais ao patrão celestial, ao soberano senhor. E Paulo servia o senhor agradando. Ele fala: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Romanos 14, 18. Então, a ideia de ser doulos é a ideia de um servo que faz as coisas alegremente, que faz as coisas agradavelmente aos ouvidos, aos olhos do seu senhor. Paulo falou assim: eu passei o tempo todo com vocês fazendo isso, é, servindo ao Senhor. Todavia, servir ao Senhor por vezes custa caro. Veja o restante do verso 19. Alguém leia, você moça, leia aqui na frente. Leia o verso 19 outra vez. E Atos 20, isso.
Servindo ao Senhor com toda autoridade,
isto. Veja o modo então como se presta serviço a Deus, isto é, como se serve a Deus como doulos de Deus. Primeira coisa que eu vou acompanhar o texto: servindo ao Senhor humildemente, com humildade. Às vezes as pessoas falam assim: eu cheguei aqui na cidade, tem bairros pobres, bairros menos pobres, bairros um pouquinho mais abastados e bairros mais ricos. É nosso costume dizer assim: ah, os pobres são humildes. Não necessariamente. Vou mostrar para vocês já já o que humildade significa. O orgulho está presente no coração de ricos e de pobres. E você já teve pessoas que trabalharam na sua casa ou na sua empresa, se é que você tem, e pessoas que são altivas de espírito, são orgulhosas de espírito. Como é duro trabalhar com essas pessoas. Paulo era um grande servo de Deus, talvez depois de Nosso Senhor, o mais falado entre os homens, o mais cantado entre os homens, o mais ensinado entre os homens. Isto é, através do ensino dele, nós exaltamos o seu ministério. Mas se há alguma coisa que é indispensável e caracteriza o doulos de Cristo Jesus, o doulos do Senhor, é o fato de ele ser humilde. O que é isso? Deixa eu dar alguns exemplos para você. A despeito da sua grande formação filosófica, Paulo foi criado aos pés de um grande sábio chamado Gamaliel. É um filósofo. Paulo discutiu com epicureus e com estoicos lá em Atenas. Paulo entendia de filosofia. Paulo não era um derrapado intelectualmente falando. Ele era um homem muito bem informado. Mentes brilhantes. Quando você começa a ler os parágrafos dele, você vê que esse cara é bom na língua. O cara conhecia, dominava o grego, falava muito bem o hebraico, o aramaico. Homem versado em letras. Lembrem-se de que a igreja de Corinto, com quem ele trabalhou e a quem ele escreveu três cartas, sabia? Três cartas, não duas. Três. Depois ele trata de explicar para vocês. Ele escreveu a igreja de Corinto, e Corinto é uma igreja complicada, uma igreja problemática. Lembra? Ela estava dividida em partidos. Cada um seguia o seu próprio guru espiritual. Veja o que Paulo diz na carta aos Coríntios, àqueles crentes, capítulo 1. Alguém lê o verso 10 e 11? 1, 10 e 11. Isso, 1, 10 e 11. Isto. Isto. Havia uma confusão danada na igreja. O Cloé lá foi lá e vedou. Falou: olha, está lá, Paulo, tem uma turma fazendo confusão, partidos lá, tem vários. Olha aqui no verso 12, escuta. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo. O outro: eu de Apolo. O outro: eu de Pedro. E os mais espirituais: e eu sou de Cristo. Ele fala: acaso está Cristo dividido? Então ele, olha a visão correta. Então ele fala: foi Paulo por acaso crucificado em favor de vós? Fostes porventura batizados em nome de Paulo? No outro lugar ele fala: quem é Paulo? Quem é Apolo? Então ele diz: apenas servos por meio de quem crestes. Só servos do Lói por meio de quem crestes. Ele ainda continua em Coríntios, só escuta: não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas toda a nossa suficiência vem de Deus. Quem é Paulo? Ser humilde é pensar de si mesmo o que é justo. Ser humilde é pensar o que corresponde à realidade de você. Estou dizendo isso porque Paulo fala: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Isto é, não pense de você mais do que você é. Pense de você o que é justo. Isso é ser humilde. Ser humilde é colocar na sua posição. Não é rebaixar-se. Não é dizer de você menos do que você é. Quando você diz da igreja: ah, não presto para nada, eu não sirvo para nada. Não, não é isso que é ser humilde. Ser humilde é: Senhor, eu gostaria de fazer isto, mas eu me sinto fraco, eu me sinto pobre, e é o que você é mesmo, e é o que eu sou. Mas dá-me a tua graça. É reconhecer suas fraquezas, porque isso é justo a seu respeito. É reconhecer os seus pecados, porque isso é justo a respeito de nós todos. Mas nós temos que ter a atitude paulina e verificar o que é real em nós. Eu não sou nada, disse Paulo, eu não mereço nada, se sou alguma coisa, é resultado da graça de Deus comigo. Eu apenas sou o canal através do qual Deus realiza a sua obra. Tudo que eu faço, Deus põe a sua santa boa mão sobre mim, não porque eu faço, mas porque Deus se agrada em fazer isto comigo. Deus faz as coisas através de mim, a despeito de mim e não por causa de mim. Dá para entender? Deus faz através de mim a despeito do que eu sou, não por causa do que eu sou ou o que faço. O que eu faço é graça de Deus. Portanto, se você tem dons, como Paulo tinha, se você tem talentos que Deus deu a você, nunca se jacte deles. Seja humilde. Nunca se ponha numa posição de superioridade, porque Deus humilha aqueles que se exaltam. Por isso que Paulo falava: eu sirvo ao Senhor com humildade. 1 Coríntios 15. Veja versículos 9 e 10. Acompanhe-me na leitura. 1 Coríntios 15, verso 9 e 10. Veja o que significa humildade aqui. Ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Aí ele começa: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Às vezes parece que está subindo a coisa dentro dele, né? Eu sou mais eu. Ele diz: a graça de Deus me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Parece que Paulo está assim, subindo, está assim, está crescendo. Aí ele fala: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhecia quem ele era. Ele se lembra de quando ele era um perseguidor da igreja. Ele se lembra, inclusive, dos seus pecados de então, quando ele disse que eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Ele fala da sua pecaminosidade, das lutas do seu espírito contra a carne, até as inclinações da natureza pecaminosa e da natureza já redimida. Ele confessa quem ele é. Lembra, ele é um servo que quer agradar ao seu Senhor, e não tem jeito de agradar ao seu Senhor trabalhando orgulhosamente ou vaidosamente, ou outra palavra que usei, soberbamente. Agrada-se ao Senhor quando nós nos colocamos no devido lugar, quando nós pensamos em nós o que é justo. Isso é ser humilde. Mais um ponto, e não vou me demorar. O texto que a irmã ali leu fala assim: servindo ao Senhor com toda humildade. E ele fala: lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Deixa eu partir desse ponto final aqui. Provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O judeu na época eram religiosos, eram homens, alguns deles tementes a Deus, mas a maioria deles era composta de homens que não amavam realmente a Deus, embora pensassem que amassem. Veja no verso 3 desse mesmo capítulo 20, veja a atitude deles com Paulo. É por isso que ele menciona isso no verso 19. Alguém leia o verso 3 do capítulo 20 mesmo de Atos. Aí fala dos judeus perseguindo Paulo, certo? Judeus perseguiram Paulo, não deram sossego a Paulo. Ele sofreu nas mãos deles por falar a verdade de Deus, por ser um dulos de Deus, por agradar a Deus, ele desagradou os judeus na sua época. E Paulo falava contra alguns legalismos dele, Paulo falava contra a impiedade deles. Paulo, espiritualmente falando, não tinha papas na língua. Ele falava a verdade de Deus, doesse a quem pudesse doer. Mas ele falava as coisas que precisavam ser ditas. Nós vivemos num tempo, a igreja evangélica vive num tempo em que ela não entende. O verso que eu vou ler, que você conhece, diz assim, só escuta: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu pergunto, por que que a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja tal e tal e tal, por que que nós não sofremos perseguição de nossos vizinhos e amigos? Porque a vida que nós levamos não incomoda muito a eles. É provável que em tempos bem mais passados, aqui em Minas Gerais, como em São Paulo e outros lugares desse país, muitos tenham sido perseguidos por causa de Cristo Jesus, por viverem piedosamente, por viverem santamente. Hoje nós estamos sentados na glória, dizendo assim, nós temos liberdade, ninguém impede que nós preguemos, a nossa Constituição brasileira garante culto, e nós descansamos dessas coisas e nos esquecemos de que temos de viver impactando a sociedade pela nossa maneira de viver. Se você estiver na sua escola, no seu serviço, suponhamos que você seja uma secretária lá, e o telefone toca e você atende, assim, alguém fala, quero falar com o chefe. Os clientes, diga que eu não estou. Seu fulano, ele saiu e... Se você falar para ele, chefe, eu não vou falar isto, porque o senhor está aqui, eu não minto. Se o senhor quiser, é problema seu. Eu fiz isto, fui perseguido quando eu era secretário da prefeitura da minha terra natal. O mundo é construído em cima de mentiras, em cima de inverdades. E nós vivemos, ainda que não de coração disposto a confessar isto, nós vivemos impiamente, a ponto das pessoas não verem diferença mais entre nós e os não crentes. A ponto de a nossa vida não causar impacto na vida deles. Eu acho que não estou sendo desonesto falando essas coisas. Vocês se lembram do tempo? Alguns que são crentes mais antigos se lembram. Que os empresários, as pessoas que tinham serviço para oferecer, empregos para oferecer, e eram serviços de confiança, emprego de confiança, eles iam atrás de quem? Atrás dos crentes. Sabem por quê? Porque houve época em que ser crente significava ser honesto, decente, leal, amante da verdade. Senhores, não precisam voltar a essas coisas, ainda que isso custe para nós alguma dor, ainda que isso custe provação por parte das pessoas que conosco vivem, por parte dos religiosos que vivem ao nosso redor, que no caso que não são judeus, são de outra denominação, de outra religião. Ainda que soframos coisas por causa do testemunho de Cristo Jesus, vivamos piedosamente. A igreja evangélica do tempo presente precisa disto. É preciso de homens e mulheres mais decentes na fé, homens e mulheres mais intrépidos, mas uma intrepidez seguida e acompanhada de limpeza de vida. Isso impacta as pessoas, certamente. Ou a Bíblia está errada, Porque fala, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo foi perseguido por causa da sua lealdade a Cristo Jesus, por causa da sua vida pia, isto é, de piedade. Ele foi perseguido no seu tempo. Se você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, você fala das muitas vezes que ele foi surrado, que ele foi castigado, que ele foi violentado, que ele foi quase morto. Mas ele fala, ainda que eu esteja em fraqueza, eu sou forte. Ainda que eu nada tenha, eu possuo tudo. Sei viver tanto na pobreza, como na riqueza, etc, etc. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha medo de ninguém e de nada, e do que podia lhe acontecer. Ele sofreu provações, porque ele serviu o Senhor humildemente, porque ele serviu o Senhor piedosamente. E por último, lembra que o texto fala que a irmã que leu, servindo ao Senhor com toda a humildade, e essa expressãozinha aqui, lágrimas. A perseguição de que eu falei até agora é coisa que vem de fora, dores que vêm de fora, dores que os homens nos causam, males que os homens nos causam. Agora aqui Paulo fala de sofrimentos interiores, Paulo fala de dores interiores. Ele usa nas suas cartas, e eu vou ler, se apenas me acompanhe para que nós não gastemos mais tempo. Ele usa várias vezes a expressão chorar, a expressão derramar lágrimas. Não é só aqui em Atos, não. Paulo era um coração compassivo. Paulo tinha dores por causa do povo de Deus. Vou mostrar para você. No capítulo 9 de Romanos, versos 2 e 3, se alguém tem rápido, acha rápido, me acompanha, senão eu vou terminar antes de você achar. Romanos 9, 2 e 3, ele fala assim: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, amaldiçoado, anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele chorava porque os seus irmãos de raça não criam. Você já chorou por algum brasileiro que não crê? Você tem no coração desejo de que pessoas venham conhecer a verdade, e você tem dor no coração por ver pessoas que convivem com você e não conhecem. Nessa, o amor que você tem pelas pessoas, pelo que você sofre quando elas estão em pecado. Paulo chorava por causa disso. Ele fala, servindo ao Senhor com lágrimas. Ele vai explicar quais são essas lágrimas. Ele tinha lágrimas não somente porque amava os do seu povo e eles eram incrédulos, mas o texto da Escritura fala que ele tinha lágrimas porque os crentes não eram crentes maduros. Veja lá 2 Coríntios 2,4. Ele fala assim, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Eu imagino que as cartas de Paulo eram todas molhadas, todas pingadas de lágrimas, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Quem é que já chorou porque ama alguém? Quem é de vocês que já fez isto? Vou repetir. Meça o seu amor pela igreja quando você vê irmãos enfraquecidos e você chora por eles. Irmãos imaturos e você chora por eles. Havia também lágrimas por causa da rebeldia no meio da igreja. Olha o que ele fala em Filipenses: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. isto é, pessoas no meio da igreja que eram tidos como crentes, mas não se portavam como tais, pessoas que criavam problemas, pessoas difíceis de trabalhar. Ao invés de botar o pé no traseiro deles e mandá-los embora, Paulo chorava por causa deles. Eles são inimigos da cruz de Cristo, dizia Paulo. Mas eu vos digo isso não com alegria. Eu vos digo isso porque eu não queria que eles fossem assim. Eu choro por causa disso. Volte ao nosso texto básico agora. Atos 20. Você mesmo, moço, na frente, você mesmo lembra em versos 29 a 31 do capítulo 20 de Atos, que é o texto básico nosso. Leia, por favor.
Eu sei, depois da minha partida, entre vós penetrarão o povo orado, que não toparão o levante. Porque entre vós mesmos se levantarão homens falando como pervertidos para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não deixei de alimentar
com lágrimas cada um. Pastorzão este, eu queria ter na minha igreja um cara desse, um homem que ama o seu rebanho. Primeiro, antevendo como profeta de Deus que era, que depois que ele saísse haveria de vir gente de fora e gente da própria igreja se levantando, isto é, inimigos de fora e inimigos de dentro, para perverter a igreja. Então Paulo fala, portanto vigiai, isto é, estejam atentos, alertas, lembrando de que por uma semana, você lê aí? Ah, 3 anos, ah, meia hora por dia e noite, incansavelmente eu vos adverti, isto é, eu não cessei de vos admoestar, e eu fiz isso chorando. Vocês se lembram disto? Enquanto vocês e eu não tivermos tristezas pelas coisas que acontecem no meio da igreja, enquanto vocês e eu não chorarmos pelas pessoas que vão se perdendo, enquanto você e eu não chorarmos pelas pessoas que ficam meninos da fé o tempo todo e não crescem, enquanto não tivermos tristezas no coração por pessoas que não ouvem o evangelho, não obedecem o evangelho, nós somos crentes imaturos também. Eu queria que vocês levassem essa palavra desta noite. Lembra, servir ao Senhor significa fazer a vontade do seu Senhor de maneira que agrade ao seu Senhor. E servir ao Senhor deve ser de maneira humilde. Ainda que esse serviço acarrete dores por fora e dores por dentro. Dores por fora os homens nos causam, dores por dentro é o nosso amor que causa. Quando nós não temos amor pelas pessoas, pessoas saem da igreja, nós não estamos nem aí. Pessoas vão embora, andaram um dia conosco, hoje não andam mais, e ninguém se preocupa. Nós queremos é o nosso bem-estar e só. Mas os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vale a pena amar, vale a pena semear ainda que endureça, porque é no labor duro, é na luta renhida que nós conseguimos fazer o trabalho de Deus humildemente, mas agradando a Deus. E quando nós fazemos isto, certamente a boa mão de Deus haverá de estar sobre nós. Deus assim nos ajude. Amém.